Carlos Zambelli, bom dia.
Bom dia, pessoal da Gaúcha, bom dia, meu querido amigo.
Professor, vamos começar então pelo conceito. O que são as variações linguísticas?
As variações linguísticas são a grande preciosidade da língua portuguesa quando a gente pensa que existem muitas formas da gente se comunicar e a gente sempre imagina, né, uma relação territorialista, assim. Então, a linguagem do sul, a linguagem do norte, só que não. Na verdade, o que a gente tem é uma variabilidade no dia a dia, seja na questão social, seja na questão econômica, seja nas relações territorialistas, como eu disse antes.
Então, se pode dizer que aparece tanto no Enem, muito em razão por ser um assunto recorrente no dia a dia, é isso?
Com certeza. É só a gente imaginar, por exemplo, que uma pessoa vai pedir emprego e ela pede de determinada forma, e assim, quando ela vai arranjar um namorado, ela namora de um jeito diferente, e tudo isso na relação da linguagem. A linguagem caracterizando as situações e uma relação de flexibilidade, de variabilidade que todo falante deve exercer sobre a língua.
E a língua portuguesa é tão rica, né? E ao mesmo tempo mudando bastante, né? Por exemplo, eu sei que uma das variações da linguagem é, por exemplo, antigamente se escrevia farmácia com PH. Se a gente vai assistir um filme da década de 50, um filme mais antigo, aliás, nem precisamos ir tão atrás assim, a gente vê a forma com que as pessoas daquela época falavam, né? Então, essa questão do tempo é uma das variações, né, professor?
Exatamente, isso é muito interessante da gente perceber como as palavras vão entrando nas nossas vidas e vão saindo. Então, a gente tem a questão da gíria, propriamente dita, né? Que ela marca uma época, ela marca uma geração, ela marca um grupo social. E a gente tem isso acontecendo o tempo inteiro. Então, a gente tem palavras que começaram como gíria, por exemplo, a palavra legal, e de repente ela se torna uma palavra do cotidiano, uma palavra já padronizada. O legal no sentido de divertido, de ser algo estimado pelo falante.
Eu lembro também do você, né, que era vossa mercê, depois virou vosmecê, enfim, hoje é o você, né? Na internet é só VC, né, na linguagem da comunicação. Aqui no Rio Grande do Sul também, né, professor, a gente tem um jeito que muito provavelmente o pessoal de fora, muitos termos que a gente usa aqui, lagartear no sol, a bergamota, o pessoal de fora não conheça, né? Da mesma forma, se a gente for para outra localidade do Brasil, talvez a gente não entenda algumas palavras, né?
Exatamente, Gustavo, e é muito legal porque isso acaba nos caracterizando enquanto sociedade, enquanto grupo de uma região. Então, tu imagina, por exemplo, uma pessoa chegando de fora e de repente ela ouvir que a gente vai tomar um chimas no fim de na redença, né? Uma redução das palavras que caracterizam a nossa marca aqui de Porto Alegre, de chamar fim de semana de finde, de cerveja de ceva, de refrigerante de refri. E até reduzir uma letra, como no caso de redenção, que a gente escuta as pessoas falando redença. Isso é uma marca da nossa cultura, isso é uma marca do falante aqui de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul.
Então a gente tem a variação linguística regional, nesse caso, né? Do tempo, que outros tipos existem?
A gente pode imaginar, por exemplo, que quando uma pessoa vai falar com o seu chefe, por exemplo, com algum superior numa relação de trabalho, ela não vai usar uma gíria, ela não vai usar uma linguagem mais descolada. Mas a gente pode também imaginar essa mesma pessoa que tem um vocabulário super elaborado conversando na internet, com uma série de VC, TC, né? Essas siglas que fazem parte da linguagem da internet. Então a variabilidade linguística, né? Ela é uma grande ferramenta. E quando a gente pensa num falante, a grande sacada do falante de língua portuguesa é se imaginar um poliglota dentro da própria língua.
Boa, poliglota na mesma linha, é verdade. E para acertar essas questões no Enem, professor, qual é o segredo? Como essas questões aparecem em prova?
O Enem, por ser uma prova nacional, né, ela acaba abordando muito da questão cultural das regiões. E claro, aquela cultura bem clássica, né? Bem característica, assim. Então, vamos imaginar se fosse fazer aqui no Rio Grande do Sul, né? Um gaúcho pilchado, tomando chimarrão, uma coisa muito característica da região. E a linguagem acaba falando sobre isso. Às vezes o Enem dá uma escorregadinha, assim, entra num assunto mais polêmico, mas, de maneira geral, a gente consegue perceber que a variabilidade linguística surge na prova como um fator de interpretação, de característica da cultura local das regiões.
Teve uma questão bastante polêmica há 2 anos, que era aquela questão do pajubá, que é um dialeto usado por travestis, gays, enfim. Se entendeu naquele momento que a prova estava querendo que as pessoas soubessem esses termos. Mas aquela questão, na verdade, só queria saber o que era preciso para um dialeto como aquele ser classificado como dialeto. E aí eu trago também os termos de jargão e gíria. O que quer dizer cada coisa? O que é dialeto, jargão e gíria? Quais são esses conceitos, professor?
O dialeto, ele acaba sendo uma questão regional barra cultural. Então, a gente vai ter determinadas regiões que vão falar uma linguagem muito específica. E acaba sendo um dialeto, que não é para todo mundo, né? Quando a gente, por exemplo, fala em berga, vou comer uma berga no sol, vou dar uma lagarteada, a gente acaba criando, de certa forma, um dialeto. Quando a gente já pensa num jargão, o jargão já entra pelo conceito profissional. De maneira geral, o jargão técnico. Então, a gente já tem, por exemplo, uma linguagem médica, uma linguagem da psicologia, a gente tem uma linguagem do jornalismo. Então, isso passa a ser um jargão. E quando a gente vai para a gíria, a gente já tem a parte mais livre da linguagem. A gíria ela não tem nenhum algum comprometimento com a história da língua. Ela vai surgir, se ela for eficaz, ela vai ficar. Se não, ela está fora. Então a gíria ela não tem um compromisso, assim, ela passa a ser uma coisa mais solta. O dialeto tem mais a ver com a cultura. E o jargão tem mais a ver com a relação profissional, de maneira geral.
Aqui no jornalismo a gente tem vários, né, jargões, né? O furo, né, o furo de reportagem, a barrigada, né, que é aquela mancada, né, cada profissão tem os seus jargões, né. Professor, para finalizar, eu quero saber sobre preconceito linguístico, que é um tema que sempre aparece como, vazou que o tema da redação vai ser preconceito linguístico. E muita gente se prepara para fazer uma redação sobre esse tema, eu também faria a mesma coisa. Até aqui no Enem não apareceu esse tema, mas pode aparecer também em qualquer outro vestibular, além de ser um tema que é legal de fazer essa reflexão, né?
A relação do preconceito linguístico é muito interessante, porque a gente vive falando uma série de palavras que têm um cunho histórico preconceituoso, que marcam uma questão da cultura e acaba, como a língua muda, o comportamento muda, as culturas mudam e a gente tem que se atualizar. Eu escuto muitas pessoas falando, geração mimimi, não pode falar nada. Bom, é que no momento que alguém se ofende, já não é mais mimimi. Já passa a ser aquele velho, aquela velha dica da nossa avó, né? O nosso limite termina onde começa o do outro. Então fica interessante para a gente pensar nessa questão da cultura e o preconceito linguístico, que ele fala de um preconceito racial, um preconceito homem-mulher, um preconceito político, um preconceito de classe social. Então tem N preconceitos linguísticos. Mas eu queria destacar um em especial, que é quando a gente fala da mulher. Por exemplo, quando um homem passa a ficar mais velho, ele é chamado de senhor. E uma mulher, ela é chamada de senhora a partir do momento que ela casa. E a mulher que não casa recebe o nome de senhorita. Mas repara que a gente não tem essa mesma relação no masculino. É uma relação só para a mulher. Então fica um questionamento. Será que uma mulher só vira senhora depois que ela casa? E aí a gente começa a questionar a cultura a partir da linguagem, dos nomes que nós atribuímos a determinados padrões sociais. O preconceito linguístico, ele é o grande tema sempre das provas de português. Pensar português é também pensar o que nós falamos, para quem nós falamos, como falamos e onde falamos. E tudo precisa ser considerado no momento de uma comunicação.
E tem também aquele preconceito linguístico do a pessoa ali falou problema.
Sim, a gente tem um preconceito linguístico porque a gente valoriza apenas uma possibilidade, que é aquela possibilidade da escola, aquele português artificial que a gente aprende na escola. E é claro que ele é importante, né? Porque ele também garante que um país do tamanho do Brasil consiga se comunicar de uma forma clara. Porque imagina se cada um colocar as suas gírias, a sua cultura e escrever do jeito que quer, em pouco tempo a gente não iria mais se comunicar. Infelizmente, a gente ainda tem preconceito linguístico, né? Por achar que quem fala problema tem menos valor. Mas o valor está dentro de cada um, né? Isso é importante.
Isso aí. Professor Carlos Zambelli, muito obrigado pela participação aqui no Enem na Gaúcha.
Eu que agradeço o convite, contem sempre comigo. Fica o convite para o pessoal me seguir lá no @ Carlos Zambelli. Vai ser um imenso prazer ajudar todo mundo. Contem comigo, um grande abraço, Gustavo.
Valeu!